Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel, que vai ser obrigada a regulamentar o procedimento da quebra do sigilo de cadastro telefônico aqui no Brasil. O que rola é que, resumindo bastante aqui, o Ministério Público Federal estava representando uma pessoa que há quase 10 anos tinha aberto um processo contra a Oi, e nesse processo a pessoa queria ter o direito de receber informação de quem era o titular de uma linha desconhecida lá que tinha feito uma ligação para ela. Essa foi uma briga que acabou virando uma ação civil pública, e agora a justiça decidiu o seguinte: a partir do ano que vem, sempre que alguém receber uma ligação de um número desconhecido e quiser saber quem que é o titular daquela chamada, a operadora é obrigada a repassar essa informação para essa pessoa. Então a operadora vai ter que fornecer o nome, CPF ou CNPJ, né, do titular daquela linha, e cabe à Anatel regulamentar essa situação inteira. O repasse desses dados vai poder acontecer sem uma ordem judicial, mas a Anatel está reclamando aí dessa situação. A Anatel comentou que não está sendo levada em conta as questões de privacidade nem de custo, né, para conseguir implementar esse novo sistema, e reclamou também que o tempo está bem curto para conseguir colocar essa regulamentação em prática até o ano que vem, como a justiça mandou. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a plataforma Twitch, que pertence à Amazon agora, está começando a testar um recurso conhecido como Watch Party. Com ele, o que vai acontecer é que os produtores de conteúdo vão conseguir fazer uma transmissão de algum conteúdo, filme ou série disponível lá no Amazon Prime, e aí todo mundo que for apoiador do canal e também assinante do Amazon Prime Video consegue ver lá essa transmissão ao mesmo tempo. Então, no fim das contas, né, o que esse recurso faz é conseguir montar uma espécie de sala de cinema mundial com todo mundo vendo o mesmo filme ou série ao mesmo tempo, e aí parte da brincadeira é a pessoa conseguir interagir também tanto com o dono do canal quanto os outros espectadores lá que estão vendo a coisa ao mesmo tempo. Agora, ainda sobre a plataforma Twitch, ela anunciou que finalmente vai começar a deixar o pessoal apoiar os canais direto lá pelo aplicativo do iOS. Por outro lado, ela comentou também que por conta da comissão, né, que a Apple cobra lá de transações na App Store, o preço do apoio direto pelo iOS vai ser mais caro do que o preço do Twitch e vai custar $1 a mais lá em relação à coisa toda. Aí o que a plataforma fez foi colocar a venda uma compra interna de $6 para apoiar $1 por mês ao longo de 5 meses. E aí eles comentaram, né, que ao final dos créditos o usuário consegue renovar esse apoio por mais 5 meses lá direto na plataforma. E enquanto isso, no Google, a empresa voltou a se manifestar a respeito da falha de segurança que tem lá no sistema biométrico do Pixel 4. O que rola é que é possível desbloquear o telefone mesmo que o olho do usuário esteja fechado, e isso abre caminho, né, para conseguir desbloquear se a pessoa estiver dormindo ou até desacordada lá por algum outro motivo. Aí o que rolou, né, foi que inicialmente perguntado sobre isso, o Google comentou que o recurso era assim mesmo, né, que o funcionamento era esse, mas agora ele voltou atrás aí nessa declaração. Ele comentou agora que está trabalhando, né, num recurso lá que vai dar a opção da pessoa só desbloquear o telefone se estiver com o olho aberto, mas por outro lado, né, adiantou também que pode levar uns meses para conseguir lançar isso aí no Pixel 4. E ainda sobre o Google, ele confirmou que na verdade é um bug que tá deixando, né, o pessoal do iOS fazer backup ilimitado de fotos e vídeos sem compressão lá no Google Fotos. O que acontece é que quem não assina o Google Fotos, né, usa só de graça lá, tem a opção de fazer backup ilimitado de fotos e vídeos, tanto no Android quanto no iOS, mas esse backup ilimitado gratuito redimensiona a foto para ter no máximo até 16 megapixels e os vídeos lá para até 1080p. Aí, no caso do iOS, no ano passado a Apple trocou a extensão, né, trocou o formato lá das fotos e vídeos gerados pelo sistema, e isso pegou o Google meio de surpresa aí com essa mudança. Acabou que no caso de quem tem esse plano gratuito no iOS, o sistema não estava redimensionando as fotos, né, para conseguir fazer backup, isso até virou notícia em algum momento da semana passada. Eu até fiquei meio inseguro, né, de comentar isso no podcast, que estava mais com cara de bug do que de recurso, e agora eles falaram, né, que é isso mesmo. A empresa comentou que está trabalhando já, né, numa correção para voltar a limitar e redimensionar também o tamanho de fotos e vídeos subidos lá no backup gratuito pelo iOS, e é aquela coisa, né, para voltar a ter esse backup em alta resolução tem que pagar o plano lá que eles oferecem. Bom, e agora o assunto é o modo escuro e a nova interface do Facebook, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos já fez mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para startups, aplicativo de delivery, aplicativo de fintech, app também só para uso interno de funcionário, e além disso, a AlphaCode também tem bastante experiência naquela área de health tech, que é a parte lá de tecnologia voltada para a saúde. Então ela desenvolve aplicativos para médicos, para clínicas também, para convênios, enfim. Se você precisa fazer um app para o seu trabalho ou para sua empresa, tem uma ideia bacana e que faz tempo que você quer tirar do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. E para conseguir te ajudar ainda mais, ela está dando desconto especial aqui, né, para você que quer fazer um aplicativo e é ouvinte do Loop Matinal. Para garantir seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, né, explica a necessidade, fala que escutou aqui o patrocínio e pronto. Na hora de fechar o contrato para conseguir fazer seu aplicativo, você vai conseguir fazer isso com desconto, que é bem legal, né? Isso para ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, de novo, hein? Acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, durante a última conferência F8 para desenvolvedores, o Facebook anunciou que logo ia começar a testar o modo escuro da interface e agora parece que finalmente vai começar a acontecer. Isso porque eles estão começando a convidar alguns usuários para conseguirem testar tanto o modo escuro quanto o redesenho também da interface, e a galera que está tendo acesso a isso começou a publicar uns prints que estão no link aqui na descrição. O Facebook está comentando que essa interface nova tem uma navegação um pouco mais rápida, né? Mais agradável de olhar, e também tem esse plus aí que é ter o modo escuro, e de novo, né? Para ver como está ficando, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, eles fizeram diversos acordos de licenciamento para conseguir colocar chamadas de notícias na aba lá de notícias da plataforma. Sob os termos desse acordo, o Facebook vai conseguir pegar as chamadas para mostrar de sites tipo do Wall Street Journal, New York Post, do BuzzFeed também, do Business Insider, e dizem por aí que alguns desses acordos conseguiram já ultrapassar a marca de $3 milhões anuais para colocá-las chamadas no site. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, pintou um relatório do Instituto SR Labs que mostrou uma falha de segurança que tem tanto no Google Home quanto no Amazon Echo. Eles detalharam uma falha que deixa esconder um código malicioso no aplicativo, que aparentemente é inofensivo, e aí uma vez instalado esse app, ele pode ser usado para conseguir espionar o que está sendo dito na casa sem o conhecimento lá do usuário. Existe também a possibilidade desse app conseguir acessar a conta do Google da pessoa, né, sem que ela coloque a senha lá para conseguir usar no aplicativo, e aí o que os pesquisadores fizeram, né, para conseguir espalhar a informação foi gravar uns vídeos no YouTube explicando a coisa toda que estão no link que está aqui na descrição. Aí com a publicação disso tudo, né, as duas empresas vieram a público para falar que estão mudando já o sistema, para tentar corrigir a situação o mais rápido possível. E aí a Amazon comentou também, né, que está analisando a habilidade por habilidade mandada para a Alexa para conseguir garantir que isso não está sendo usado de forma ativa, né, espionando lá na casa de ninguém. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um vídeo que mostrou, né, que aquele modo escuro da interface do iOS consegue economizar a bateria em até 30% dependendo do iPhone. O que rolou foi que o canal Fundo Bull do YouTube colocou uma espécie de braço robótico, né, para interagir com o iPhone lá com a interface no modo normal, e aí em seguida o que ele fez foi colocar esse mesmo braço para conseguir fazer exatamente o mesmo tipo de interação com o modo escuro ligado lá na interface. Aí ele fez um vídeo comparando lado a lado o consumo da bateria nos dois casos e mostrou que quando o iPhone com modo claro acabou desligando, o iPhone com modo escuro estava com 30% ainda de bateria. Agora, uma coisa importante sobre esse teste, né, que ele foi feito no iPhone XS, que tem uma tela OLED e não LED, como acontece no iPhone XR, no 11 normal também, em modelos mais antigos. Mas ainda assim, se você quiser ver esse vídeo do teste, então ver um gráfico também, né, comparando o consumo da bateria ao longo do tempo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou uma matéria na Bloomberg detalhando que eles sabem, que eles falaram pelo menos que sabem já sobre os produtos que a Apple vai lançar ao longo do ano que vem. O Mark Gurman da Bloomberg comentou que, de acordo com as fontes dele, né, a Apple vai mesmo anunciar no ano que vem um Mac com processador ARM, não mais com processador da Intel, que como que faz tempo é que está pintando no mercado. Já existem, na verdade, vários sinais, né, de que a Apple está mesmo se preparando para conseguir adotar a tecnologia, a arquitetura ARM, na verdade, né, com processadores próprios, não mais fornecidos por terceiros, e o Gurman falou que isso é verdade, né, que o anúncio pelo menos vai acontecer mesmo no ano que vem. Agora, uma outra coisa que ele falou também sobre o ano que vem é que os iPhones vão mudar de tamanho. Ele comentou que se hoje os telefones têm 5,8, 6,1 e 6 polegadas e meia, os do ano que vem vão ter 5,4, 6,1 e 6,7 polegadas. Ele comentou também que os iPhones do ano que vem vão finalmente não, que nem tem 5G por aí, mas vão contar com a tecnologia 5G, e além disso, né, o sistema traseiro de câmeras vai contar também com aquele sensor Time of Flight, que consegue medir lá a distância, mas o conhecimento 3D de objeto também é mais avançado para esse tipo de coisa. Aí, por fim, ele comentou também que no ano que vem a Apple vai mesmo anunciar os óculos imersivos, né, óculos da realidade aumentada, mas não falou muitos detalhes a respeito do design. Ele disse que assim como acontece hoje com o Apple Watch, ele vai funcionar pareado ao iPhone, né, puxar informações direto lá do telefone. E ele comentou também, né, que pode ser que quando os óculos pintarem, pinte também uma loja específica de aplicativos, como aconteceu recentemente aí com o Apple Watch. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!